E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijar, eu sou psicóloga. Como vocês já sabem, tô aqui toda terça-feira com um novo episódio para vocês. E a gente chegou no mês de dezembro. Vocês sabem que quem me escuta aqui toda semana, né, que os episódios aqui, além de trazer ferramentas e conceitos da psicologia que podem ser utilizados no teu dia a dia para te ajudar a viver uma vida mais leve, eu sempre trago também reflexões pessoais e contextos mesmo de coisas que estão acontecendo, enfim. Então, eu vou trazer um pouquinho de contexto para vocês sobre o porquê desse episódio. Você já deve ter visto no título que hoje a gente vai falar sobre a crise dos 30 e poucos anos. Eu tenho já alguns temas para falar com vocês aqui nesse mês de dezembro e eu não queria terminar o ano sem trazer esse episódio, que seria aí um complemento daquele que alguns meses atrás eu compartilhei com vocês da crise dos 20 e poucos anos. E eu fiquei devendo, né, dar uma continuação. Muita gente que ouviu ali se identificou demais e também muitos com mais de 20 e poucos, né, com seus 30 e poucos também me mandaram perguntas aí, querendo que eu pudesse responder e pudesse falar mais sobre essa crise dos 30 e poucos. Então chegou o seu dia, se você tem 30 ou mais, principalmente se tá assim nos 30 e pouquinhos mesmo, você acredita que vai se identificar bastante com o que a gente vai falar aqui. E trazendo um contexto só de tempo, né, de timing para vocês, então hoje vocês estão ouvindo esse episódio da primeira semana de dezembro. Eu estou gravando esse episódio bastante em cima da hora, porque eu tô gravando ele na segunda, um dia antes. Então hoje é dia 4 de dezembro. Eu tô aqui começando minha semana, organizando tudo, gravando esse episódio para vocês. Estamos num dia de sol aqui em São Paulo. Essa semana promete bastante sol, bastante calor, como estamos, né, nos acostumando aqui em São Paulo. Eu tô gravidíssima aqui de 32 semanas, faltando aí 2 meses, né? 8 semanas pro nascimento do meu filho, meu segundo filho. E é isso, gente. Continuo trabalhando, estudando, fazendo as coisas todas aqui, principalmente focando em produzir conteúdo para vocês. Inclusive, se você não me acompanha ainda no Instagram, no YouTube, já vai dar uma olhadinha aí no link da descrição. Lá no Instagram também, eu tô como Alana Nijar no meu Instagram. E você vai poder acompanhar um pouquinho mais aí dessa rotina doida de psicóloga, criadora de conteúdo, mãe e tudo mais. Mas bem, vamos lá, gente. Vamos falar, só recapitulando um pouquinho sobre o crise dos 20 e poucos anos. Eu falei, né, um pouco sobre esse dilema de quando a gente entra nessa década dos 20 anos e a gente tem idade para ser adulto, mas ainda não se sente adulto completamente. É exigido responsabilidade, mas a pessoa ainda tem que prestar conta, né, muitas vezes para um pai, para um responsável. Quer ter liberdade, quer ter independência, mas ainda depende de outros adultos em partes ou completamente. Quer sair de casa, mas, né, tem várias questões. Precisa saber o que quer da vida, embora já tenha feito algumas escolhas, ainda se sente perdido. E embora seja muito novo, né, muito nova, também muitas vezes sente que é tarde para mudar de curso, de profissão, principalmente de faculdade, né? Muitos nos 20 e pouquinhos anos têm essas dificuldades. Então, se você é desse grupo, você vai lá ouvir esse episódio que vai te ajudar se você ainda não ouviu, tá? Mas hoje eu quero falar de alguns dilemas um pouquinho diferentes. Mas se você tá no fim também dos 20 e poucos anos, é possível que você se identifique bastante. Eu, como psicóloga, né, me interesso pelos problemas da vida das pessoas. E principalmente eu gosto de observar comportamentos e entender, né, os padrões de comportamentos de cada geração. Isso é muito importante, ter esse olhar mais social, né? E quando a gente fala do pessoal aí de 30 e poucos anos, a gente está falando de uma galera que a gente chama, né, de geração Y ou millennials. Você já deve ter ouvido falar desse jeito. E essa divisão das gerações e das características das gerações não é uma ciência exata, mas isso vem sendo estudado. E cada década, né, vai trazendo mudanças sociais, mudanças econômicas, no país, no mundo, mudanças digitais, isso tudo muda também a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, de a gente se relacionar com a nossa própria vida, com as nossas metas. E essa geração aqui, a geração que a gente chama, né, de millennials ou geração Y, a gente poderia falar, são pessoas, então, aí que nasceram a partir dos anos, a gente pode falar dos anos 80, próximo ali dos anos 80 até 95, tá? Então, uma galera que tá nos seus chegando nos 30 ou com seus 30 e pouquinhos anos aí. E é uma geração que é o seguinte: a geração Y, ele nasceu, vamos falar de um contexto de Brasil, aqui num Brasil já um pouco melhor, né? Esses, os anos 80, principalmente os anos 90, a gente teve, né, uma mudança econômica no Brasil bastante considerável. A gente também teve um processo de popularização da internet, o começo dessa invasão tecnológica nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, essa geração, ela acompanhou de perto, né, o começo e o crescimento das máquinas modernas, né, do uso do computador. Então, essa pessoa, ela cresceu num mundo, né, num Brasil também, mais próspero, com mais possibilidades econômicas, com mais conectividade digital do que a geração anterior. Então, essa pessoa acaba sendo alguém que, pela primeira vez, consegue olhar mais para si mesmo, para o seu prazer, para propósito. Então, isso que a gente hoje já conhece tanto, né, e fala muito sobre encontrar seu propósito, sobre trabalhar com algo que você goste e tudo mais, é algo muito novo, né? Então, gerações passadas não tinham muito espaço para isso, estavam ainda meio que no modo sobrevivência, precisavam fazer o que precisava ser feito. E a geração Y, essa galerinha aqui, você que está me ouvindo, a gente já nasce num mundo um pouco melhor, altamente urbanizado, com mais prosperidade econômica, falando de forma geral, um contexto social geral, tá? Com mais facilidade material, como eu falei, né, uma cidade mais urbanizada. A gente está aí, como eu falei, com essa questão de ter mais acesso à internet, à mídia. E isso foi interferindo muito, né, e influencia muito também no nosso comportamento. Então, essa galera de 30 e poucos anos, e eu me identifico porque eu tô bem na transição, assim, entre a geração X, os millennials. Eu nasci em 95, então já seria o início aí da geração do Z, né, do Gen Z, mas eu não sou muito Gen Z, não, porque Gen Z, eles já são a galera mais nova, assim, menos de 23 anos, se encaixa mais. A gente pode fazer até um episódio só sobre Gen Z, que eles têm muitos desafios, né, cresceram praticamente já conectados em rede social e tudo, mas isso é um papo para outra vez, outro dia. Mas assim, se tem Gen Z me ouvindo aí, vocês me falem, tá? Se você é aí nascida na década de 90 até 2010, principalmente depois dos anos 2000, você tá super Gen Z, e são pessoas que, assim, não concebem um planeta sem computador, sem telefone, sem celular. Não existe, né? Então, já nasceram nessa globalização. Então, a gente pode falar isso de uma outra forma, né, em outro episódio. Mas voltando para a geração Y, ou o pessoal aí, os millennials, o que é interessante, né? Esse nosso povo aqui, a gente já não quer mais um trabalho sério, fechado, chato. É só um chefe ali que diga o que tem que fazer. Não, nós queremos participar, a gente quer, né, ter uma vida que com mais propósito, trabalhar com algo que a gente goste. A gente teve esta possibilidade por causa da época em que nascemos. Então, tem características muito marcantes dessa geração, né, de serem pessoas mais questionadoras, de serem pessoas mais ambiciosas, mais imediatistas também, como eu falei, de buscar prazer no trabalho. Serem já pessoas que preferem mais meios eletrônicos, né, do que digitais, aliás, do que analógicos, né, preferem o digital do que o analógico, buscam sentido e significado para tudo. Então, isso é muito característica, assim, começou nessa geração. Então, tem valores, né, querem fazer coisas que correspondam aos seus valores, priorizam ali as relações. Então, É algo muito diferente, talvez você que tem aí, né, uma relação com seu pai, com sua mãe, com seus avós, você vê como é completamente diferente, né, de como eles se relacionavam com a vida deles, com o trabalho. É uma geração também que começa a ser muito mais ansiosa, justamente por essas possibilidades de mudança, de crescimento, são mais ansiosos, né? Querem ali entrar como estagiário numa empresa, mas eles querem crescer, né? Querem realmente ver as coisas acontecendo, querem ver resultados, querem se sentir valorizados, reconhecidos e tudo mais. Então, essas aqui são algumas características dessa geração que me ouve aqui nesse episódio, tá? E o que, que é muito comum, né? Tem uma certa crise também dessa geração, porque já pensa que não é mais tão jovem, porque nos 20 e poucos anos, a pessoa de 20 e poucos anos, ela raramente se preocupa que ela tá envelhecendo, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, e eu, agora que tô chegando no fim, eu vou fazer 29 em abril, né? E eu nunca tinha me questionado sobre se envelhecer. Agora que começou a vir, né, pensando, nossa, vou fazer 29, daqui a pouco 30, realmente eu tô sentindo que a juventude está passando, que a minha época mais jovem está passando. Isso ainda não é uma questão, mas realmente a gente percebe, conversando com as pessoas, que quando faz 30 anos, quando passa, assim, dessa época dos 20 e poucos anos, realmente vai caindo a ficha de que já não se é mais tão jovem, embora ainda seja muito jovem, né? 30 anos, 30 e pouquinhos anos ainda é muito jovem. Podemos falar até dos jovens de 40 anos também, a gente pode falar das crises dos 40 e poucos anos. Mas a principal audiência que me escuta aqui tá entre 20 e 30 e poucos, ainda até 35. Então, a maior parte da minha audiência vai se identificar com esse episódio e com o anterior que eu falei. Então, já pensa que não é mais tão jovem, que a sua vida não foi talvez exatamente do jeito que você imaginou que seria. E é muito comum, né, nessa fase dos 30 anos, começar a olhar e falar, caramba, o que que eu fiz? Né? O que que me trouxe até aqui? Olha só, eu tinha planejado tantas coisas aí, fiz 30 anos e nada do que eu queria aconteceu, as coisas não saíram do jeito que eu queria. Como assim? O tempo passou tão rápido e as minhas expectativas ali, né, dessa minha juventude, dos meus 20 e poucos anos, eu não consegui fazer tudo que eu planejava fazer. Então, se você tem se questionado sobre essas coisas e tudo mais, pode ser que você esteja passando por essa crise dos 30 anos. E tá tudo bem, tá bom? A gente vai conversar sobre isso aqui. Então, essa crise, vamos botar entre aspas, ela pode acontecer aos poucos ou pode acontecer, né, de forma repentina. Nossa, fiz 30 anos ou chegou num marco ali de uma idade, aí começa a se questionar, começa a ter ali uma insatisfação, né, questionamentos existenciais, aparece muito sobre carreira, sobre vida pessoal, sobre relacionamento, sobre questão de filhos, né, muitas mulheres começam a se questionar se querem ou não ser mães, porque a gente sabe que tem um relógio biológico e a mulher, quanto mais perto dos 40 anos, né, mais difícil, mais complicações pode se ter. Então, quando chega nos 30 anos, começam a vir esses questionamentos assim com uma urgência maior. E uma coisa que é importante também falar é que a disposição já não é mais a mesma, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, depois dos 30 anos é que eu comecei a perceber que a minha pele já não era a mesma, o meu cabelo, né? Começam a apresentar sinais, vamos falar de maturidade, não de envelhecimento, mas, né? Vai, a gente vai sentindo, sim, que a idade está passando. E até os 30 anos, a maioria nunca se deparou com isso, nunca nem parou para pensar, vivia como se não existisse um amanhã. Tanto que é algo que eu falo no outro episódio, assim, né? Tudo bem, aproveita esse tempo dos 20 e poucos anos, mas não viva como se não houvesse amanhã, porque o amanhã chegará. E as escolhas que a gente fez dos 20 e poucos anos, elas vão ser colhidas em algum momento, né? Nos 30 e poucos anos. Então, assim, tem essa questão do corpo, tem a questão, né, do nosso metabolismo. Então, muitas pessoas que até então, nossa, eu não engordava nada, podia comer tudo que eu queria, agora comecei a sentir que eu comecei a engordar, que eu preciso cuidar da minha alimentação, que eu preciso cuidar da minha saúde, começa a vir preocupações assim. E o ponto crucial para quem está nessa faixa dos 30 anos, né, é ter muitas dúvidas mesmo e reflexões sobre a trajetória de vida, passando, né, a ficar diante dessas possibilidades, das decisões que já foram tomadas. E isso gera um peso muito maior nessa fase da vida, né? Então, pode ser que nesse período, alguns, né, sinais aí comecem a acontecer. Por exemplo, a nossa opinião, ela começa a mudar muito, né? Sobre os nossos hábitos, sobre as nossas ideias, nossos gostos. Você começa a vir essa cobrança interna, então, para se casar, quem ainda não casou, ou para saber se quer casar, se não quer casar, para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida mais estável, mais bem-sucedida. Então, pode ser que você tenha patinado um pouco nessas áreas nos 20 e poucos anos, e aí, quando bate 30, começa a se questionar e querer realmente decidir e entender o que você quer para sua vida e fazer esse negócio acontecer. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas iam acontecer muito naturalmente, muito fácil ali nos 20 e poucos anos, e não foi bem assim, né? Então, tem coisas que começam a te deixar frustrado, alguma coisa, né? Parece que tem uma área ali que não tá dando certo, sonhos antigos que ficaram de lado, você começa a questionar, né? Será que eu devo retomar ou não? Começa a se perguntar muitas vezes se realmente gosta daquilo que está trabalhando. Então, se você se identificou com essas coisas que eu falei, pode ser que você esteja vivendo essa crise dos 20 e poucos anos, como eu falei, né? Então, uma coisa bem característica também dessa geração Y, dos millennials, né? Como eu já falei, algumas características de trabalho, né? Esse foco maior no bem-estar, nas questões sociais. Mas é um ponto muito interessante, é o burnout, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Que é esse transtorno, esse distúrbio, né? Que é causado por uma exaustão emocional, uma exaustão extrema relacionada ao trabalho. E a gente pode perceber que tem até algumas pesquisas, um estudo até do Journal of Community Health, nos Estados Unidos, traz que cerca de 95% dos millennials, né, da geração Y, relatam já ter sofrido com burnout. E outros 75% dizem se sentir mentalmente exaustos. Então, e desde 2013, essa geração Y observou um aumento de 47% nos diagnósticos de depressão. Então, é uma geração que começa a sofrer, a gente começa a ter mais dados também, mas até por essa mudança no trabalho e tudo mais, começa a sofrer mais emocionalmente. Então, você também precisa olhar para as suas emoções e para a forma como você tem gerido elas. Porque essa geração, embora esteja sofrendo dessa forma, não é uma geração que cresceu com tanta familiaridade com a terapia e com o cuidado emocional quanto Gen Z, a geração Z, agora tem crescido, já falando muito disso, né? Então, a gente precisa olhar para a importância também de cuidar dessa tua área emocional, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que fazer. Então, acho que você já deve ter entendido um pouco do contexto dessa geração, porque que ela é diferente das outras, um pouco do porquê que essa crise aconteceria. E eu quero falar para vocês sobre o papel principalmente, do autoconhecimento nesse processo. Então, pode ser que você tenha chegado até os seus 30 e poucos anos, né? E você não tenha ainda parado para investir mesmo no teu autoconhecimento, em refletir sobre os teus valores, seus objetivos, as coisas que você gosta. E você tenha meio que ido no automático nos 20 e poucos anos, o que é muito comum, porque parece uma fase que a vida é eterna e que nunca vai acabar, né? E agora que você está sentindo essas pressões sociais, profissionais, que você começou a se questionar se realmente o que você está fazendo é o que você gostaria de fazer, que você está percebendo uma falta de equilíbrio, talvez, entre a tua vida profissional e pessoal, e começou a aparecer essa ansiedade em relação ao futuro e essa próxima década, né? Porque muitas pessoas têm essa coisa, minha vida já devia estar resolvida até os 30 e até os 40, tipo, eu tenho que estar estável, tem que estar tudo realmente arredondo. E não é bem assim, a vida não é, gente, uma matemática perfeita, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, aceitar que as coisas talvez não tenham saído como você gostaria, que talvez as escolhas que você fez, enfim, não foram as melhores, ou que você realmente pode ter sido negligente, responsável em alguns aspectos, ou em outros você testou, você deu a cara, a tapa, você tentou algumas coisas que não deram certo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E agora você está né, numa fase super importante para tomada de decisão, mas que não precisa ser levado com tanto peso e com essa sensação de fracasso. Porque essa fase dos 30 anos, dos 30 aos 40 anos, embora você já não seja super jovem, como você era com 20 e poucos anos, mas você ainda é muito jovem e você ainda tem muita força, você ainda tem vigor para fazer as coisas. Mesmo com 40 anos ainda teria, mas o que eu quero dizer aqui é que com a maturidade que você alcançou nessa última década dos teus 20 e poucos anos, você consegue agora colocar em prática e fazer decisões melhores e realmente construir algo para o longo prazo, caso você ainda não tenha conseguido construir até aqui. E a gente tem vivido uma geração, e eu falei isso no outro episódio, né, de muitas pessoas, até por causa da internet, conseguindo um certo sucesso profissional, financeiro, antes dos 30 anos, mas isso é exceção, isso não é a regra, isso não é comum, e tá tudo bem você tentando se encontrar nos seus 30 e poucos anos, tá bom? E aí, voltando para o ponto que eu quero muito, assim, ressaltar aqui, é do papel do autoconhecimento nesse processo, né? Então, buscar se entender é o caminho ideal para a gente lidar com essas crises. Eu já falei sobre questão de crise existencial, né? Teve um episódio só sobre isso. Você pode ouvir para complementar também. Não faz muito tempo que eu gravei. Então, assim, e eu falo que a crise existencial é um ótimo momento para a gente refletir e para a gente mudar de rota, para a gente, mais do que isso, perceber as coisas que são importantes para a gente. Porque pode ser que só agora, com 30 e poucos anos, é que você começou a se preocupar, de fato, com coisas e ver que tem coisas que são importantes para você, que você não quer chegar até os 40 anos, por exemplo, sem conquistar ou sem ter feito algo sobre isso. E que bom que você conseguiu chegar nessa conclusão agora e que você tem esses anos pela frente para mudar a rota, digamos assim, e começar a ser mais intencional na vida que você quer construir. Então, o autoconhecimento, já falamos exaustivamente sobre autoconhecimento aqui, mas é importante ressaltar que ele vai te ajudar a entender melhor, caso você ainda não tenha entendido quais são as suas forças, as suas qualidades, os seus interesses, como lidar melhor com essas questões, como planejar. E olha que importante, a gente está chegando no fim do ano, e é uma época que naturalmente a gente já fica mais reflexivo. Inclusive, eu vou gravar um episódio sobre a bad de fim de ano, porque foi um tema que apareceu nessas últimas semanas aí. Eu achei super interessante a gente falar sobre isso. Mas não precisa ser uma bad, a gente pode escolher esse momento de reflexão, mesmo que ele seja um pouco mais carregado de tristeza e frustração, mas para a gente conseguir planejar. E planejar não é botar metas irreais e, sabe, tentar amanhã já virar a outra pessoa, não, mas talvez faltou um pouco de planejamento nesses últimos anos. Ou você planejou e coisas aconteceram que fugiram do seu controle e agora é hora de criar um novo planejamento, né? Com novas metas, com um novo tempo para que elas possam se cumprir, tá bom? Então, gente, dentro disso tudo, eu quero deixar aqui então essas duas principais dicas. Uma é encarar com mais flexibilidade o que você considera hoje um fracasso ou as frustrações do que não saiu como você gostaria na década passada. E, ao mesmo tempo, né, investir em autoconhecimento para que você possa fazer um planejamento bem intencional para esses próximos anos, levando em consideração aquilo que é importante para você, tá bom? E nesse processo, a terapia pode te ajudar demais. Então, o psicólogo, ele é o melhor profissional para te ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Te dando ali meios, métodos para que você se desenvolva, para que você faça esse planejamento de vida. Inclusive, é um bom tema para um episódio, né? A gente falar sobre planejamento de vida. O que vocês acham? Se vocês gostaram, vocês têm que me contar, gente. O melhor canal para você me falar é através do meu direct no Instagram, tá bom? É lá que eu colho muitas ideias de podcast. Então, já vai lá, depois me procura e compartilha, escuta muito, compartilha muito, porque a gente vê também as métricas, né, dos episódios que foram melhor ouvidos. Isso nos dá pistas para continuar nesse caminho ou não. Então, se você gostou, me ajuda muito a compartilhar aqui embaixo. Você tem direto uma setinha que vai para os teus stories ou vai para o teu WhatsApp. Você pode mandar esse link por WhatsApp para os seus amigos aí que estão na mesma fase que você. Então, bora fazer essa reflexão de fim de ano e fazer algo sobre isso. Eu tô gravando esse episódio com duas intenções. Uma é, sim, te acolher e te mostrar que nada está perdido, para você manter a calma. Tem tempo pela frente, né? E você não planeja morrer nesses próximos anos. Eu acredito, né? Todos nós queremos viver um bom tempo aqui nessa terra. Então, temos tempo suficiente para você construir a vida que você deseja e que você considera que vale a pena ser vivida. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, usar esses momentos de crise para a gente fazer ali um reset, digamos assim, no caminho, nas coisas que a gente estava escolhendo, nossos hábitos, para que a gente possa, de fato, colher resultados diferentes ali na frente. Então, se você deseja ajuda para viver, entender esses sentimentos, essas preocupações, desenvolver autoconhecimento, eu quero te convidar, mesmo sendo fim de ano, para você iniciar o processo de terapia. Aqui na descrição desse episódio, eu tô deixando o link da minha clínica. E nessa clínica você consegue agendar com um dos profissionais que eu confio, que são treinados por mim, pela minha equipe, pessoas capacitadas mesmo para te ajudar nessa fase. Todo mundo que vem do podcast, elas já estão super, assim, preparadas e te esperando para te ajudar a fazer esse planejamento e para entender tudo isso. Então, se você ainda não faz terapia, é uma convocação, uma intimação. Se você já faz, ótimo, leva para tua psicóloga essas coisas que a gente falou aqui também, ou para o teu psicólogo. Mas é muito importante que você faça algo com o que você ouviu aqui hoje, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Lembra de compartilhar muito, me contar o que você achou. E fica comigo que a gente tem mais 2 episódios ainda nesse mês de dezembro. E aí a gente vai para um recesso breve, tá? De 2 semaninhas aí de fim de ano. E voltamos com tudo em janeiro, tá bem? Um beijo para vocês.